Para questionar o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Nós vivemos dos momentos mais delicados e mais perigosos dos últimos anos e, na verdade, temos aqui o debate condicionado. E porquê é que temos o debate condicionado? Porque o Governo, ao arrepio daquilo que tem apregoado, que é que conversa com o Parlamento, que dialoga com todos os partidos, escolheu apenas conversar sobre a guerra no Irão, sobre a utilização da base das Lajes, com três partidos neste Parlamento. Não falou com o LIVRE. Eu pergunto-lhe qual é que é o critério. Porquê é que num assunto da máxima importância nacional, da máxima soberania nacional, não falou com todos os partidos que foram eleitos para este Parlamento com os votos dos nossos concidadãos? Este é o assunto mais importante destes dias e é inacreditável que não tenha havido esse diálogo. Até porque as informações públicas têm sido dadas de forma muito inconsistente. O próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros tem feito declarações muito inconsistentes. Mas hoje o Sr. Primeiro-Ministro foi claro. À pergunta se Portugal condena o ataque feito ao Irão, feito ao arrepio do direito internacional, o Sr. Primeiro-Ministro não respondeu. Disse apenas que está do lado dos nossos aliados históricos e contra o regime iraniano. Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Deputada Mariana Leitão, é possível estar contra o regime iraniano e ser contra esta intervenção unilateral por parte dos Estados Unidos da América. Basta estar do lado do direito internacional. Basta estar do lado do direito internacional. E é possível estar, é possível garantir as condições para dar as condições ao povo iraniano para ganhar a sua liberdade, para fazer cair o regime, que é o que nós queremos. Nós não queremos o regime iraniano opressor, queremos um povo iraniano liberto e que vive em liberdade, mas isso não pode ser feito ao arrepio do direito internacional, porque o direito internacional é o que nos protege a todos. Agora, estarmos do lado dos aliados no matter what não pode ser. Não pode ser, principalmente quando os nossos aliados põem em causa outros nossos aliados, como os Estados Unidos estão a fazer, por exemplo, com a Espanha e com o Reino Unido. Senhor Primeiro-Ministro, pergunto-lhe se Portugal se vai solidarizar com a Espanha e com o Reino Unido nas ameaças que o Presidente dos Estados Unidos até está a fazer. Estar do lado do direito internacional e das Nações Unidas, isso é o que nos protege, senão será sempre a lei do mais forte. Quando os nossos aliados decidem atacar outros Estados sem sequer nos avisar, estão a ser nossos aliados. E disse-nos que a base das Lajes não contribuiu para o conflito. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, como é que consegue garantir isso? É que não basta a garantia de que o avião que bombardeou não saiu da base das Lajes. Toda a cadeia logística não pode ter passado na base das Lajes. O avião que abasteceu, o avião que bombardeou, não pode ter passado na base das Lajes. Porque senão estamos a ser arrastados para um conflito que nós não escolhemos. Como é que consegue garantir que o nosso território não está a ser usado para alimentar uma guerra feita ao arrepio do direito internacional? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Nós... Há alturas em que não conseguimos falar com todos ao mesmo tempo e temos de ter um critério. O nosso critério foi falarmos com os três partidos mais representativos desta Assembleia da República. Isso não significa que nós nos furtamos a dar explicações à Assembleia da República como um todo. Estamos aqui a fazê-lo e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, de Estado e dos Negócios Estrangeiros, estará também no Parlamento. E a Sra. Deputada, com a legitimidade que tem e tem, efetivamente, de representar o Grupo Parlamentar do LIVRE, pode também solicitar a informação que nós teremos toda a disponibilidade de o fazer. Eu, em todo caso, Sra. Deputada, não deixo de tomar nota dessa vontade do LIVRE e, naturalmente, agiremos em conformidade com aquilo que é um critério que terá de sempre de ter por base uma realidade que é dinâmica, uma realidade que é sensível e que, portanto, impõe também que nós... façamos escolhas, esta foi a escolha do Governo, sinceramente acho que é uma escolha que se compreende. Quanto à questão de fundo, Sra. Deputada, que a Sra. Deputada coloca, eu não vou aqui dizer muito mais do que aquilo que já disse. Eu já disse, Sra. Deputada, que nós e a política externa do país, independentemente dos governos, sempre defendeu e defende o direito internacional e a Carta das Nações Unidas, sempre defendeu e defende que a primazia deve ser dada à via diplomática e à negociação como instrumentos para evitar conflitos, para dirimir diferentes, para poder também promover a segurança e a defesa global e internacional e também a nossa. Mas, Senhora Deputada, nós, à luz destes princípios, não conseguimos ter o condão de guiar a política externa de todos os outros países. Não temos nem dos Estados Unidos, nem do Irão. E, portanto, Senhora Deputada, nós já tivemos a ocasião de dizer, eu vou reiterar aqui, que tendo havido uma ação militar dos Estados Unidos, nós não a acompanhámos, nós não a subscrevemos, nem estivemos envolvidos nela. Mas, perante um pedido formal de autorização de um equipamento militar sobre o qual há um acordo bilateral com os Estados Unidos, que não são, os Estados Unidos não é um país qualquer, é um país amigo, é um país aliado, é um país parceiro em muitas dimensões, numa dimensão histórica, numa dimensão socioeconómica, numa dimensão de segurança e defesa. Perante esse pedido, nós condicionámo-lo ao abrigo e em linha daquilo que são os princípios orientadores do direito internacional. E, Senhora Deputada, ao fazê-lo, nós manifestámos a nossa posição. A nossa posição visa salvaguardar, proteger, preservar o interesse de Portugal, o interesse da nação portuguesa, o interesse dos cidadãos portugueses, o interesse da estratégia económica e da estratégia de defesa de Portugal. O respeito pelo exercício livre do direito de cada português, dos direitos fundamentais de cada português. Nós temos de perceber que quando o Estado atua no contexto internacional, atua também para proteger aquilo que é mais essencial na sua própria organização, as garantias de que continuaremos a ser um país democrático, um país soberano, um país que mantém íntegro o seu território, um país que mantém todos os instrumentos para garantir aos seus cidadãos o exercício das liberdades cívicas, dos direitos fundamentais. É isto que norteia a política externa de Portugal e eu sou um primeiro-ministro que se sente honrado por exercer esta função na esteira daquilo que os meus antecessores de vários partidos fizeram, alinhados também por estes princípios.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem de novo a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ficamos a perceber que não há critério em relação a que partidos escolhe para dialogar, mas, como sempre dissemos, o livro está disponível e mesmo com posições contrárias, estamos disponíveis para o diálogo, porque isso faz parte da lealdade entre o Governo e o Parlamento. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, disse-nos que tudo isto foi feito em nome da segurança de Portugal. Eu quero lhe perguntar, sente-se mais seguro? Está mais seguro? Está Portugal mais seguro nesta configuração mundial com o Presidente dos Estados Unidos que temos neste momento à frente do país? Sente-se mais seguro? E queria também perguntar-lhe porque é que, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com outros países, não fez uma comunicação ao país, dada a gravidade da situação internacional que estamos a viver e do nosso envolvimento necessariamente através da base das Lajes. Porque se a base das Lajes não está a ser usada neste conflito, porque é que o movimento na base das Lajes aumentou tanto nas últimas semanas? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, eu falei-lhe de um critério. O LIVRE pode preencher esse critério se nas próximas eleições tiver um dos três maiores grupos parlamentares nesta Assembleia da República. É tão simples quanto isto, Sra. Deputada. Eu falei-lhe, eu disse-lhe que o Governo optou por ouvir, normalmente até só houve os dois maiores partidos, desta vez, por decisão que é minha, naturalmente, decidimos ouvir os três maiores partidos. A Sra. Deputada não quer compreender esse critério, Sra. Deputada. Ocasiões há em que podemos ouvir os quatro maiores, o LIVRE já entra, e outras em que ouvimos todos, como ouvimos a semana passada, a propósito do PT-RR. Agora, Sra. Deputada, quero lhe dizer rapidamente, Sra. Deputada, nós alinhamos a nossa intervenção e mesmo a nossa aparição pública de acordo com aquilo que é o interesse estratégico do povo português e de Portugal. Nós queremos garantir que não há uma nova potência nuclear, queremos garantir que não há mísseis de longo alcance a serem usados por quem dispara para todo lado, queremos lutar contra o terrorismo. E, Sra. Deputada, não é por aquilo que os outros fazem que eu me guio, é por aquilo que interessa ao povo português.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem de novo a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que interessa e que é importante para o povo português é perceber o que é que está a passar e sentir-se seguro. E isso é a responsabilidade também do Sr. Primeiro-Ministro, garantir às pessoas que Portugal cumpriu todas as condições no âmbito do direito internacional e, pelo que percebemos, não, porque se os Estados Unidos fazem uma ofensiva ao arrepio do direito internacional e, de alguma forma, o nosso país está envolvido através da base das lajes, então temos essa questão, mas, sobretudo, dar as garantias, falar ao país. Isso é uma responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro, como, por exemplo, Macron e Sánchez fizeram. E não é por eles terem feito, que o Sr. Primeiro-Ministro deve fazer, é porque é a sua responsabilidade falar ao povo português, principalmente nestas alturas em que a conjuntura internacional está a mudar tanto e que é normal que as pessoas estejam assustadas, que é normal que as pessoas queiram saber o que é que se passa. Sr. Primeiro-Ministro, mas também lhe quero dizer, em relação ao que se passa, que também é relevante, relativamente ao comboio das tempestades, os relatos que nos têm chegado, nomeadamente da Sertã, das declarações do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Leiria, é que não estão a chegar os apoios, não estão a sentir o apoio por parte do Governo que deveriam estar a sentir. Isso também, na Alcácer do Sal, na semana passada, o Parlamento visitou Alcácer do Sal e a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa disse exatamente o mesmo. Portanto, esta é uma situação essencial e o país precisa de si.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Primeiro-Ministro já não tem tempo. Vamos passar, portanto, às perguntas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro parecia que estava a fazer uma declaração de guerra ao Irão agora, quando estava a responder aqui à sua deputada Isabel. Mas a submissão do seu governo face à agressão unilateral dos Estados Unidos e de Israel ao Irão envergonha o país, confronta a Constituição e o direito internacional. O seu governo, que escancarou as portas da base das lajes à máquina de guerra dos Estados Unidos e, ao fazê-lo, de facto ajoelhou o país perante mais uma agressão militar, em vez de fazer aquilo que se impunha, que era, em vez de animar a guerra, clamar pela paz. Uma posição não apenas de submissão, mas também de um intolerável alinhamento que arrasta o país por uma agressão e uma guerra. Como o Sr. Deputado disse bem, sabemos quando começou, não sabemos quando e em que modos vai acabar, com consequências na vida de todos os povos, inclusive no nosso povo. A situação já está difícil e também com o seu contributo, ela vai ainda piorar. E aí estão as ameaças de escaladas dos aumentos dos preços, com consequências na habitação, na energia, nos alimentos e bens essenciais, mais um aumento do custo de vida que se avança, já em cima da vida difícil daqueles que têm que cá viver e trabalhar todos os dias. Nós não aceitamos, Sr. Primeiro-Ministro, mais uma vez, que passe para o povo a fatura das opções erradas da sua política e do seu alinhamento também internacional. A situação vai continuar tal como está, com os poucos a concentrar a riqueza à custa das condições de vida da maioria, o custo de vida que já hoje não para de aumentar em todas as suas expressões e de forma muito particular nos alimentos, onde já subiram cerca de 30% nos últimos 3 anos, a pergunta que faço é a seguinte, é até utilizando as suas próprias palavras, é para acelerar a situação onde os consumidores pagam cada vez mais, os pequenos produtores e agricultores recebem cada vez menos pela sua produção e as grandes distribuidoras vão encaixando lucros históricos? E perguntava-lhe ainda, apesar do Sr. Primeiro-Ministro, não foi essa a sua intenção, certamente, mas acabou por dar, diria assim, uma orientação para o aumento dos preços dos combustíveis. Apesar disso, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que lhe faço é a seguinte. Por exemplo, qual vai ser o papel dos mais de 1.000 milhões de euros de lucros da Galp para enfrentar a situação que temos certamente nos próximos meses?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Raimundo, para que fique claro, não tive nem nenhuma intenção, nem acho que as palavras do Governo possam ter como consequência uma orientação de aumento de preços dos combustíveis, francamente. Eu aproveito a questão para reiterar que